Salão Verde traz a mobilização política às vésperas da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O comando das comissões que tratam de temas ambientais na Câmara e no Senado já está definido. Quais serão as prioridades? A gente vai falar também dos 15 anos da lei que trata da Política Nacional de Mudança do Clima. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro as articulações de política e meio ambiente em ano de COP30 no Brasil.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A Comissão de Meio Ambiente vai ter um momento especial, que é garantir que o protagonismo do Parlamento brasileiro apareça na COP. A comissão, por onde passam todos os projetos de mérito e as iniciativas que vão culminar na COP30.
Essa fala é do experiente deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Ele tem quase 80 anos de idade e conhece bem o Congresso Nacional, onde está no sétimo mandato na Câmara desde 1995. Valente integra a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso e a Comissão de Meio Ambiente. Há previsão de muito trabalho neste ano em que o Brasil sediará a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Mais do que um evento internacional, essa é uma oportunidade histórica para reafirmarmos o nosso compromisso com a proteção da Amazônia e com a centralidade dos povos originários e comunidades tradicionais para a preservação da nossa sociobiodiversidade.
Essa é a jovem deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que estará à frente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários.
E nós estamos prontos para colaborar com o mundo também nessa questão tão importante que é do meio ambiente.
A deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, vai comandar as articulações parlamentares na Comissão de Meio Ambiente. Outro deputado experiente, com 5 mandatos seguidos desde 2007, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, cita a recente orientação do novo presidente da Câmara, Hugo Mota.
Uma declaração reiterada pelo fortalecimento das comissões. Nesse sentido, nós vamos ter menos matérias que vão direto ao plenário e vamos ter o rito de fortalecimento daquilo que é o processo de deliberação nas comissões. Então, nós vamos ter que estar muito preparados para isso.
Pois é, as comissões temáticas da Câmara e do Senado e as comissões mistas do Congresso Nacional têm papel fundamental de promover audiências públicas e seminários para ouvir a população e os especialistas sobre determinados temas, buscar consensos diante de interesses divergentes de diferentes setores e esmiuçar a análise de projetos de lei antes de levá-los à votação final do plenário. Mas meio ambiente, vocês sabem, né? É um tema ainda muito carregado de antagonismo entre ambientalistas e representantes de vários setores econômicos. Também tem os negacionistas do aquecimento global, mesmo diante da sucessão de catástrofes provocadas por recentes eventos climáticos extremos. Se não bastasse, estamos de volta a uma onda de guerras e de grave instabilidade geopolítica no mundo inteiro. É nesse clima pesado que vão rolar as articulações políticas de deputados e senadores para garantir o protagonismo do Brasil na COP30. E mais do que isso, buscar resultados efetivos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o cumprimento global dos acordos ambientais e climáticos. No programa de hoje, você vai conhecer um pouquinho do que pensam os parlamentares que acabam de ser eleitos para comandar comissões estratégicas nesses temas.
Salão Verde.
Vamos começar pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que elegeu a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, para comandar os trabalhos ao longo deste ano. Experiência é o que não falta.
Fique na certeza que eu estou pronta para o que der e vier. Eu sou uma mulher de trabalho, já estou no meu 7º mandato nessa casa, fui vereadora. Eu não meço esforço, estou com 80 anos, mas isso não absolutamente me cria nenhum impasse de eu não trabalhar mais. O que eu quero mais é produzir e ser útil para a minha nação.
Elcione é mãe do atual governador do Pará, Helder Barbalho, e quer contribuir para que o Estado seja bem sucedido na difícil tarefa de sediar o mais importante evento global sobre meio ambiente. A COP30 está prevista para novembro em Belém. líderes do mundo inteiro deverão apresentar novas metas mais ousadas de redução das emissões de gases poluentes, acelerar a transição energética e aumentar o financiamento global para os países pobres enfrentarem as mudanças climáticas. Elcione Barbalho está otimista, mas cobra união de esforços.
E nós estamos prontos para colaborar com o mundo também nessa questão tão importante que é do meio ambiente. Mas dizer a vocês que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. E a gente se precisa para poder viabilizar. O Brasil precisa com urgência da união de todos nós. A gente tem que mostrar o que é a Amazônia. Nós sabemos das nossas riquezas. Agora tem que direcionar da melhor forma possível, com respeito e dignidade.
Em recente reunião com uma comitiva do Reino Unido, o governo do Pará propôs 13 metas extras para a COP30. Elas têm foco em combate ao desmatamento, restauração florestal e bioeconomia. No Senado, a Comissão de Meio Ambiente terá o comando do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ele citou suas prioridades.
No último ano, a ciência nos alertou. Ultrapassamos o limite crítico de 1,5 graus Celsius de aumento na temperatura média global. Sentimos na pele as consequências evidentes e devastadoras. Estiagens prolongadas, enchentes avassaladoras, tempestades implacáveis e ondas de calor extremo ameaçam a economia, desestabilizam a educação, sobrecarregam a saúde e comprometem a produção de alimentos, impactando dolorosamente a todos nós. Tem três elementos para mim que são de fundamentais importância para você mitigar dano ao meio ambiente: fiscalização intensa, educação ambiental e uma legislação mais rigorosa para punir quem atenta contra a lei de proteção ambiental.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, é a nova presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. Ela tem 31 anos e também integra a Secretaria da Mulher e a Bancada Negra da Câmara dos Deputados.
O mundo passa por profundas transformações, abrindo espaços para novas lideranças. O Brasil tem condições de exercer um protagonismo único, construindo alianças estratégicas a partir da defesa de um modelo de desenvolvimento que respeite a diversidade cultural, a biodiversidade e a justiça global.
O combate ao desmatamento e à degradação ambiental, o fortalecimento da economia das florestas, o respeito aos modos de vida dos povos tradicionais e a demarcação de seus territórios também integram as prioridades da deputada Dandara, que quer que a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários assuma papel estratégico antes, durante e depois da COP30.
Aqui, nessa comissão, a nossa luta será para que os povos originários e tradicionais sejam protagonistas das decisões que afetam os seus territórios. Estaremos na COP30, mas também estaremos promovendo seminários, audiências públicas, escutas ativas.
O Congresso Nacional tem uma comissão mista permanente sobre mudança do clima, com presidência alternada de deputados e senadores. A deputada Socorro Neri, do Progressistas do Acre, presidiu a comissão em 2024 e passa o cargo agora com metas de plena conciliação de desenvolvimento sustentável na Amazônia e combate à pobreza da população.
É preciso olhar para a Amazônia com o olhar do desenvolvimento sustentável, evidentemente, mas é preciso olhar para quem vive na região, com foco, sobretudo, na redução da miséria, da pobreza e da promoção da dignidade dos amazônidas, de todos aqueles que moramos na região.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde trata de política e meio ambiente em ano de COP30 no Brasil. Você conhece aqui algumas das prioridades dos deputados e senadores que acabam de assumir a presidência de importantes comissões do Congresso Nacional, por onde passam debates, consensos e novas leis sobre temas ligados ao desenvolvimento sustentável do país. Antes de seguir com outras comissões mais ligadas a setores econômicos, eu te mostro que a COP30, em Belém, coincide com os 15 anos da Política Nacional de Mudança do Clima.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Desde dezembro de 2009, no segundo governo Lula, o Brasil tem uma política nacional sobre mudança do clima. Ela foi criada pela Lei 12.187, que surgiu de uma proposta do ex-deputado Sarney Filho, na época, no Partido Verde do Maranhão. O texto original previa a obrigatoriedade de medidas do governo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Sarney Filho havia apresentado essa proposta em 2007 e não escondeu a satisfação de vê-la aprovada 2 anos depois no plenário da Câmara dos Deputados.
O primeiro momento chave nesse processo de consolidação do movimento ambientalista foi, sem dúvida, a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972. Definitivamente consagrado na Conferência Rio de Janeiro, a Rio Eco 92. As primeiras medidas na área legislativa foram dirigidas para o controle da poluição, com o estabelecimento de padrões e normas de qualidade de efluentes e para a proibição de atividades consideradas degradadoras do meio ambiente.
O Brasil dá um passo a mais, embora precise caminhar muito e muito rapidamente. Mas esse é um passo importante e eu quero cumprimentar as lideranças de todos os partidos.
A Política Nacional sobre Mudança do Clima prevê medidas para diminuir a vulnerabilidade da população e do meio ambiente diante do aquecimento global, além do uso de novas tecnologias que reduzam as emissões de gases poluentes. O texto adota compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais, como o Protocolo de Quioto. Foi essa mesma lei que criou o Fundo Clima, os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento dos Biomas e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A gente segue mostrando prioridades dos novos presidentes de comissões temáticas ligadas a desenvolvimento sustentável, principalmente na Câmara dos Deputados.
Salão Verde.
Os setores de agricultura, pecuária, minas e energia costumam bater de frente com as áreas ambientais. Porém, a busca de consenso é urgente. O novo presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, reconheceu os efeitos negativos da crise climática no setor.
Nós estamos enfrentando realmente uma condição jamais vista no Brasil. Todas as cadeias, agricultura, pecuária, enfim, a gente vê o Rio Grande do Sul e o meu estado, Mato Grosso do Sul, sofrer com uma estiagem que há muito tempo a gente não via. Os produtores realmente vindo de 3-4 safras de frustradas e também a gente viu os preços das commodities despencando no Brasil. Então, realmente é uma crise grave. Nós precisamos de um parlamento atento, comprometido com aqueles que produzem e geram empregos nesse país, deixando claro que nessa comissão não haverá espaço para ataques ao agro.
O deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, é o novo presidente da Comissão de Minas e Energia.
São setores que evoluem bastante e muito dinâmico, e a gente não pode deixar o parlamento brasileiro, as leis brasileiras, atravancar o desenvolvimento do Brasil. Então nós temos que ter agilidade aqui, atenção nas novidades tecnológicas, questão das baterias, né, da importância das fotovoltaicas. Nós não podemos estar atrasados nisso, né? E a gente precisa de seguir apoiando o etanol, né, que é essa conquista brasileira, esse combustível tão importante, que o Brasil é referência mundial, encontrar aí, né, a mineração mais sustentável, a gente deixar um ambiente um pouco mais seguro, né, seguro para o cidadão e seguro também para quem vai investir e vai empreender.
Vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e presidente da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, aposta no poder do diálogo parlamentar.
Aqui nós temos tido uma tradição de ter bons debates, às vezes acalorados, mas sempre buscando uma convergência. Aqui passa toda a questão da transição energética.
O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, reforça a visão de variadas oportunidades para o Brasil a partir das causas ambientais.
O enfrentamento da crise climática, a agenda ambiental, é uma agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil, daquilo que é possível desenvolver e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Na verdade, a agenda ambiental, ela é meio que o passaporte para o Brasil que a gente sonha, inclusivo, de respeito ao meio ambiente, de cuidado com as futuras gerações, do cuidado com todas as formas de vida, dos direitos dos animais.
Também integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, resume a fundamental relevância do diálogo, da busca de consenso e das efetivas medidas de enfrentamento às mudanças climáticas a partir do parlamento.
As tragédias continuam se somando. O que a gente viveu nos últimos meses de seca, de ondas de calor, de chuvas, e a gente sabe que não é fácil, muito menos em meio a essa polarização, dar respostas urgentes e concretas a isso. Mas em cima disso, talvez como grande oportunidade, o Brasil cedia a COP pela primeira vez. Vejo aí uma oportunidade da gente vencer a polarização, somar esforços e remar na direção certa e entender que o Brasil só tem a ganhar protegendo seus ecossistemas.
Política e meio ambiente em ano de COP30 foi o tema desse Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.